Blade! E a Tecnique vai vencer a partida!
É inacreditável o que vem jogando o time da NTZ!
Foden, stop blowing my mind!
The man from Brazil! Brasil!
Caldera! The man, the myth, the beast!
5 seconds to go.
Salve, rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou Breno Deolindo, como quase sempre na apresentação aqui, última semana antes das minhas segundas férias neste ano, mas ainda uma segunda despedida deste ano também. E
tira férias todo ano, hein? Que isso, vida tá fácil.
Que absurdo, né? Tirando duas férias no mesmo ano. E como vocês já receberam spoiler, hoje acompanhado de PH Nascimento.
Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo o Early Game dessa semana. E o assunto deste podcast eu gosto bastante. Vamos lá, vamos aproveitar esse podcastzinho que tem muitos acertos e erros de uma tal empresa aí que a gente vai falar.
O assunto é um que o PH certamente gosta bastante e domina, eu diria. Eu nem tanto, mas ainda consigo dar meus pitacos. O assunto é o FIFA 23, grande lançamento aí da EA para esta semana. O último FIFA de todos os tempos, né? O último FIFA da EA, pelo menos, até o ano que vem. A partir do ano que vem, na verdade, né? O nome vai passar a ser EA Sports FC devido ao fim da parceria e o fim desse contrato de uso de imagem e tudo mais que a FIFA tinha junto com a EA. E a gente fica órfão desta grande marca, mas ainda assim não ficaremos órfãos dos jogos pelos próximos anos. E o FIFA 23, ele chega encerrando esse ciclo e ele chega muito bem, de certa maneira, né, PH? Porque ele chega trazendo crossplay, que é um pedido que existe, pô, sei lá, desde o FIFA 2.
Ah, finalmente, né, eles atenderam esse anseio da comunidade por ter o crossplay. Acho que eles foram muito pressionados principalmente pelo boom do Warzone e do Fortnite, do Warzone principalmente durante a pandemia, né? Que são jogos 100% crossplay, né? PC, plataformas da atual geração, da antiga geração, celular. Então, assim, eles tiveram que fazer isso. E finalmente, né, cara, é uma adição muito relevante para o jogo. Não tinha motivo para separar os consoles e os PCs, assim, porque todo mundo joga no controle. E o anti-cheat do FIFA é muito bom, ele não sofre no PC com problemas tipo CS e o Valorant, que sofrem muito com cheater. No FIFA não tem isso. O maior cheat que tem é um robô no mercado que compra as cartas automaticamente, mas isso aí normalmente pega rápido. Mas finalmente chegou o crossplay, já testei, então tá funcionando muito bem, assim, durante os jogos online já enfrentei pessoas do PC, do PlayStation, do Xbox, e não senti lag, não senti diferença nenhuma ao enfrentar jogadores de consoles diferentes. Isso é um ponto a se elogiar aí, porque chegou bem feito, chegou muito bem feito.
Bem feito, mas ainda assim tem algumas ressalvas, né? Para você que tá um pouco perdido na conversa, o crossplay, ele é nada mais, nada menos do que você conseguir jogar entre plataformas. Você ter lá seu PlayStation 5 e conseguir jogar com o seu amiguinho que escolheu o Xbox Series S ou X. E vice-versa, isso vale também pro PC. Mas o FIFA, ele tem dois poréns aí, eu acho, no crossplay, né? Pegar o primeiro deles é que quem joga no Play 5 e no Xbox Series não consegue jogar com o Play 4 e Xbox One. Aí tem algumas questões, imagino que tenha sido uma escolha e não necessariamente uma limitação técnica, mas já passando um pouquinho de pano, se você pensa que o Xbox Series e o PlayStation 5 tem uma performance melhor, talvez faça algum sentido você nivelar o nível de performance gráfica mesmo, de performance do jogo, de quão bem o jogo vai rodar no console. Você separa, você deixa o Play 4 e o Xbox One em um patamar e o Play 5 e o Xbox Series no outro, né? Acho que tem algum sentido isso.
Acho que a ideia é justamente essa, assim, porque a atual geração, que inclui o Play 5, os Xbox Series, o Stadia e o PC...
Esse daí nem existe,
eles têm,
né?
Pois é, mas tá na lista, tem que falar, né? Vai que uma pessoa tem. Mas...
Eu acho que nem
o
tem no Brasil ainda.
No Nessas plataformas, ele tem o HyperMotion 2, né, que é uma ferramenta da EA que usa machine learning para melhorar os movimentos, as animações, a física da bola, a física do jogador, a física de contato. Então, isso não tem na antiga geração e pode ser um grande diferencial na gameplay, assim. É o discurso deles do porquê não ter esse crossplay entre gerações. E claro que tem também um motivo que eles nunca falariam, que é de mercado, né? Eles querem forçar a pessoa a subir a geração, né? Eles antigamente paravam de lançar para o PlayStation 2 e Xbox, aí depois PlayStation 3 e Xbox 360, descontinuados. Agora eles lançam mais uma versão muito inferior e sem a condição de crossplay para incentivar o jogador a evoluir o console. Isso não tem jeito, eles têm que fazer. No fim das contas, é uma empresa e tem parceria com a Sony, então é sempre necessário isso. Mas para mim, o pior revés desse crossplay é um detalhe que não pega todo mundo, né? Quem não joga Ultimate Team não vai sentir, principalmente. Mas, na verdade, dois detalhes. Esse do primeiro do Ultimate Team é que, para quem não joga o Ultimate Team, ele tem um próprio mercado de cartinhas, como se fossem figurinhas. E os consoles, PlayStation 5, Xbox e o Stadia, e até da antiga e da nova geração, estão juntos. Então, se eu vender o meu Neymar no PlayStation, alguém do Xbox pode comprar, mas o mercado do PC está separado, sendo que o PC consegue jogar junto com esses outros consoles. Então, assim, é uma reclamação que está reverberando aí na comunidade, porque faz muito sentido. Essa ação da EA, sinceramente, eu não entendi a lógica, porque não tem
Aí,
diferença nenhuma entre a versão do PC e a dos outros consoles.
até refletindo rápido aqui, você pensar, ah, mas no PC talvez seja mais fácil de você meter um bot ali para comprar e vender carta e tudo mais. Só que meio que não, né? Porque no PC já tem o web app há alguns anos, né? E imagino até que o bot que a galera use para fazer compra de carta rode pelo web app. Então, não tem muita lógica, né? Você tirar o PC. O PC já é a plataforma mais. Óbvio que tem o Nintendo Switch, né? Que ninguém nem lembra. Mas acho que o PC é a plataforma mais prejudicada, assim, entre as que o FIFA tá disponível, né? Comparando com o PlayStation 5 e Xbox, porque não é um super público o PC. Quando você compra um PC, obviamente ele não vem com o controle junto e jogar FIFA com o teclado e mouse é impossível. Então, já é uma plataforma que sai atrás. Aí você vai e coloca mais esse empecilho no mercado que já vai ter pouca gente e que outras plataformas vão ter muita gente nesse mercado. Então é bem estranho, né?
Exatamente, essa é a reclamação. Inclusive, a gente deve soltar entre hoje ou amanhã uma nota sobre isso, pedir uma resposta da EA, porque é inacreditável essa atitude deles, assim. Acho que dá para mudar ainda, não vejo motivo. O FIFA ainda está nos primeiros dias, isso que foi lançado dia 27 para a edição Ultimate, ainda não foi lançado mundialmente, né, para todo mundo que comprou a versão Standard, a versão normal. Só lança no dia 30. Se você está ouvindo depois do dia 30, já lançou. A gente está gravando hoje no dia 29 de setembro. E outro problema para mim do crossplay é que ele só funciona em modos um contra um. A EA disse que não teve tempo hábil para refinar a tecnologia do crossplay para colocar em outros modos, mas um modo que com certeza o brasileiro vai sentir muita falta de ter crossplay é o Pro Clubes, né? Pro Clubes, que já é um modo tão negligenciado pela EA e um dos mais divertidos, apesar disso. Para quem não conhece, é um modo que dá para você controlar um jogador. Então, dá para ter uma partida entre 11 contra 11, literalmente, assim, cada um controlando um jogador de cada posição. E é um modo muito popular aqui no Brasil. Só que, infelizmente, não tem como, por exemplo, jogar uma pessoa do PlayStation 5 e outra do Xbox Series X, porque eles não disponibilizaram o crossplay, né, nessa plataforma, assim como o modo Volta, que também não possui crossplay. Modo temporadas tem, os amistosos online tem, o Ultimate Team também.
Acho que ainda é uma decisão que dá para voltar atrás, né? Talvez essa do Pro Clubs, com certeza existem meios tecnológicos para chegar uma atualização no jogo até, sei lá, começo do ano que vem e pá, agora você tem crossplay no Pro Clubs, mas como é um modo extremamente renegado pela EA, a EA odeia o Pro Clubs, eu acho bem difícil disso acontecer, porque o negócio não tem atualização relevante desde que eu cubro o jogo de futebol, assim. E sempre é um modo de jogo muito querido pelos brasileiros e que tem até cenário competitivo aqui no Brasil. Existe campeonato de Pro Clubs, que vão lá 11 malucos contra 11 malucos para jogar uma partida que valendo dinheiro, assim, profissional, semiprofissional. Mas o Pro Clubs é muito, muito renegado, né? Imagino que nem tenha tido alguma grande novidade para essa edição do FIFA.
Não, nenhuma. A maior novidade deles foi incluir tatuagem e fazer agora o desenvolvimento cross entre o Pro Clubs e o modo Volta, que são os modos que você cria seu próprio jogador ou jogadora e pode ele evoluir seu boneco tanto em um quanto no outro. A maior novidade da história do Pro Clubs foi no ano passado, né, no FIFA 22, quando eles liberaram você criar tanto um jogador como uma jogadora
É
e eles poderem jogar
verdade.
juntos no Pro Clube, né? Foi a única mudança relevante que eles fizeram, talvez nos últimos 10 anos de Pro Clubes.
E você que
Mas
é.
para esse ano é isso.
Você que tá escutando, você que é hater do FIFA, ou você que, apesar de dizer todo ano que o FIFA continua a mesma coisa, e ainda assim comprar o jogo, porque você gosta de ter jogo de futebol em casa, o FIFA ele muda sim de jogabilidade. E é o próximo ponto que eu gostaria de entrar agora. Essa história de, o FIFA é a mesma coisa, todo ano, pipipi, popopó. É muito raso, é um negócio que me irrita. Eu não joguei o FIFA 23 aqui, full disclosure. O PH que fez o review pra gente, eu não pedi ainda meu código pra EA. Alô, pessoal da EA, inclusive, quem quiser me mandar, tô aceitando. Mas o FIFA 23, eu tenho plena certeza que ele muda, porque há alguns anos já o FIFA ele é constante no jeito que ele modifica a jogabilidade. Ali pro FIFA 13, 14, aí encontrou o que eles queriam fazer com o jogo de futebol deles. Eles entenderam o que o público precisava e se aproveitaram de uma fase muito em baixa do PES, né, do Winning Eleven, que tinha acabado de mudar o motor gráfico e caiu para nunca mais voltar no mercado. E nessa época, a EA, com oportunidade grande de mercado e com competência até na parte de desenvolvimento, eles encontraram bem a fórmula que eles queriam usar para construir o jogo anualmente. Então, sim, o FIFA muda pouco entre os anos, mas ainda assim há mudanças porque não tem muito o que você trazer de novidade para um jogo de futebol. Se ele já tá bom, por que que você vai mudar nele para o ano que vem? Por isso que o FIFA, há muitos anos já, ele já é um jogo que, dentro de campo, ele é mais sobre refinamentos do que sobre trazer grandes novidades e que vão mudar o jogo de forma absurda, né, PH?
Acho que é bem isso que você falou mesmo. E essa frase é muito clássica, né, de quem joga FIFA, de quem odeia o FIFA, porque quem joga FIFA também odeia o FIFA.
Claro.
Essas pessoas estão no mesmo balaio. Mas o FIFA não mudou muito, mas ele nunca muda muito, né? Mas ele muda tanto, poucas vezes, e se você vê a diferença do FIFA 12, se você jogar hoje o FIFA 13 e o FIFA 23, você vê como o jogo evoluiu e mudou. Para quem fala que é sempre o mesmo jogo, né, vendo essa diferença de 10 anos, talvez perceba o quanto a EA foi refinando e evoluindo a gameplay do jogo, não só graficamente, assim, o jeito de jogar mesmo é muito diferente. No FIFA 13 era correr reto e sem pensar, cruzar para a área e fazer o gol. Tocar para trás, fazer o gol. Nesse 23, por enquanto, né, ainda não chegou a primeira grande atualização de correção de jogabilidade, mas o jogo tá lento, bem lento. Um jogador profissional inglês, o Rio de Gorila, inclusive publicou ontem nas redes sociais que, na opinião dele, foi um dos três ao mais lento que ele já jogou. E é o que eu estou percebendo também, um jogo bem mais cadenciado. A gente sempre fala isso em todos
Toda
os
vez.
tempos, mas esse é assim, o mais assustador, porque não é só o jogo que está lento. Os zagueiros estão rápidos e pegam sempre os pontas e os atacantes no contra-ataque, assim. É um pouco assustador. Ainda não consegui muito pegar o jeito do jogo. Tá bem diferente, esquisito. Acho que foi o que mais mudou da gameplay do 22 pro 23. É uma mudança relevante, porque acho que a EA tenta frear um pouco o pace abuse, né? Que para quem joga FIFA sabe bem o que é, para quem não joga é abusar da velocidade absurda de alguns jogadores, como Mbappé, Vinícius Júnior e outros jogadores ultra rápidos no modo Ultimate Team.
Começo de Ultimate
Mas acho
Team,
que
quem montava um time brasileiro e nunca escalou o William José, porque ele corria um absurdo, é maluco.
pois é, mas nesse tá um pouquinho diferente. Assim, os zagueiros estão com mais ritmo, mas até os com menos ritmo estão chegando bastante. Assim, laterais com menos ritmo, tipo o Danilo da seleção brasileira, jogador da Juventus, ele consegue pegar um jogador como o Vinícius Júnior, o Rafinha na corrida. Isso porque a EA, na nova geração, né, na geração do Play 5, PC e Xbox Series, eles colocaram três novas formas de aceleração. Uma aceleração explosiva, que em curta distância começa muito rápido, mas se for uma distância longa, vai perdendo velocidade aos poucos. Uma outra que é mais longa, que normalmente fica com zagueiros, laterais, volantes. Eles começam lento, então no curto espaço eles não conseguem pegar um atacante rápido, mas se for uma distância grande, eles chegam e, como tem um físico melhor, normalmente ganham as bolas. E tem o controlado, que sinceramente eu achei horroroso, porque ele nem começa rápido, nem termina rápido, ele nunca é rápido.
Controlado é o Toni Kroos.
E é exato, é sempre lento.
E ainda em mudanças, o último FIFA que eu fiz review, existiu esse passado obscuro na minha carreira. O último FIFA que eu fiz review foi o FIFA 21, que ele introduzia aquilo de você conseguir controlar os jogadores que se movimentavam para receber o passe. Também foi o primeiro que você conseguia controlar o jogador que estava sem a bola para você construir uma jogada ali. E naquela época eu percebi como mudanças muito ligadas ao famigerado skill gap, né? Mudanças que vão fazer a diferença entre você ser um jogador mediano e você ser um jogador bom para ótimo, né? E isso tem em todo jogo. No Counter-Strike é você saber usar utilitário. No Idem pro Valorant. No Rocket League é você saber voar bem com o carro, saber fazer flip reset, essas paradas mais firulas. E no FIFA é você saber jogar sem a bola, é você saber abusar de todos os comandos que o jogo oferece. Porque você ficar lá, igual eu, que sou ruim no FIFA, e ficar apertando X, quadrado, triângulo e bolinha, e no máximo você aperta um R1 ali para fazer um chute curvo. Você não tá atirando 100% do jogo. E até por isso muita gente vai falar: ah, mas o FIFA é a mesma coisa todo ano. Mas muitas das mudanças que a EA introduz são pensando nessa galera já mais avançada, na galera que vai jogar Division Rivals e tudo mais, pra alcançar níveis mais altos no jogo, né?
É, o bom e velho skill gap, né? Eles tentam sempre aumentar isso, porque é necessário. Um jogo que principalmente quer ser competitivo, precisa ter um skill gap. Precisa ter comandos e ter funcionalidades que só alguém que é muito bom consiga fazer com maestria, né? Eles colocaram nessa edição agora o novo super chute, que o comando funciona com R1, L1, mais o botão de chutar. E ele é bem diferente de tudo que o FIFA já teve. O rival eFootball já tem há 2 anos, mas o FIFA colocou agora, e com a ideia de ser um novo skill gap, principalmente pro ataque. Assim, ele funciona muito na questão de high risk, high reward, né? O risco é muito grande de você tentar, porque quando você dá esse chute, você fica em câmera lenta por alguns segundos, mas o jogo não. Então, se você estiver perto de um zagueiro ou muito perto do goleiro, eles vão chegar e pegar a bola de você. Mas se você estiver livre, sai uma pancada assim, inigualável e tem grande chance de ser gol. Se você tem o um medo de errar uma bola num contra-ataque sozinho, pode testar esse chute, porque tem muita chance de ser gol se você mirar certo, porque a mira também fica manual durante o super chute. Então, para quem está acostumado a ter muita assistência no chute ao mirar para a esquerda e o chute no meio, essa, se você mirar para a esquerda, a bola vai na lateral. É assustador tu fazer isso online e ser humilhado, mas.
Isso de super chute, para mim, evidencia muito mais que o FIFA, a cada ano, ele se aproxima do que a galera chama de arcade, né? Hoje em dia, se você chama o FIFA de simulador de futebol, você é apedrejado na internet. E o super chute, e o tanto de drible, e o que vai acontecer nos servidores do Ultimate Team daqui 3 meses, quando todo mundo aprender a jogar isso, para mim é a evidência total de que o FIFA é um jogo 100% arcade, né?
Exato, eles estão abraçando isso finalmente. Claro que eles ainda têm o discurso de realismo, e eles fazem a partida entre 22 jogadores lá na Espanha, cada um com um sensor para eles fazerem a animação mais bonito, mais perfeito possível. E realmente as animações na atual geração estão bem bonitas, assim, as divididas estão fazendo sentido, mas no fim das contas é um jogo, né? Ele tem que ser divertido. Porque o futebol, se você for assistir a maioria das partidas, é um 0x0, 1x0. E uma partida assim, na verdade, 10 partidas assim, jogando FIFA seria muito chato. Imagina 10 0x0 seguidos com todos os times na retranca e sendo.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$ 1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Impossível de fazer gol, de repente, com um cruzamento e um gol na sorte no nesse FIFA, assim. Por serem nesse FIFA, tem muita gente que ainda não sabe marcar, me incluo nessa lista. Então, assim, saem muitos gols. É, tá bem longe de ser realista. É primeiro tempo terminando em 4x4. É virada de 8x6. Mas eu acho muito bom isso, porque foi o que eu falei, no fim das contas, o FIFA é um jogo e ele tem que te divertir.
Justíssimo. E se tem uma parte do FIFA que eu não me divirto e certamente passo muita raiva, é o Ultimate Team, que é o grande creme de la creme do FIFA, né? É onde a EA coloca os seus maiores investimentos, a maior dedicação para trazer novidades a cada ano, porque é o modo principal do FIFA, é da onde saem os grandes jogadores, é onde você consegue ter toda a experiência ali, é também onde você tem o maior espaço para você usar aquilo que a gente estava falando, para você aprender o que é o skill gap, conseguir descobrir movimentos, passes, dribles novos e tudo mais. O Ultimate Team é sempre, todo ano, o grande foco, tanto do público quanto da desenvolvedora. E para esse ano temos novidades bacanas do Ultimate Team. Teve uma reimaginação total do sistema de entrosamento que eu achei da hora demais, porque eu sempre achei muito chato o negócio de entrosamento.
Pois é, mudou bastante pela primeira vez desde a criação do modo no FIFA 9, né? O sistema de entrosamento mudou. Para quem está ouvindo a gente não se ligou ainda, o entrosamento agora não tem mais aquelas linhas verdes, amarelas, vermelhas. Agora o entrosamento funciona vendo o time como um todo. Por exemplo, se você coloca um lateral direito do Manchester City, o Kyle Walker, e o lateral esquerdo, o Cancelo, no FIFA 22 eles não linkariam porque eles não estão lado a lado ou um na frente do outro. Agora eles linkam porque eles estão no mesmo time, mesmo estando em lados opostos. Para mim isso fez bastante sentido e eles tentaram muito fazer um entrosamento que fosse mais aberto ao público novo e bem menos punitivo. Foi uma palavra que eles usaram bastante ao apresentar esse novo entrosamento num evento da EA. Eles queriam muito abraçar o jogador novo do Ultimate Team, porque o Ultimate Team era meio assustador de início, né? Quando você pega a primeira vez, tem entrosamento, tem um monte de modos, tem uma pancada de viciado te fazendo gol a rodo. Então, você precisava ter alguém para te ensinar ali no início. No meu início, no caso, no FIFA 13, foi vendo vídeos do FIFA Live. Foi ali que eu aprendi o Ultimate Team, porque o entrosamento era muito diferente de tudo que a gente tinha jogado em Master League, em modo carreira. Mas agora é muito mais simples. E mesmo que a pessoa não entenda nada, ela pode montar o time que ela quiser, e o jogador não vai ser prejudicado por estar em uma posição diferente, não vai ser prejudicado por estar com zero estrelinha de entrosamento, que agora são três, né? Uma por clube, uma por liga e uma por nação. Mas mesmo se ele tiver com três, mesmo se o Mbappé tiver na lateral esquerda, ele vai ter a mesma cartinha, ele não vai perder nenhum ponto de velocidade, de defesa, de finalização. Essa é a ideia deles para não punir o jogador iniciante que queira montar realmente o ultimate time dele, né? E queira montar o time dos sonhos ali naquele modo. Você tá liberado aí, Fernando Diniz vai gostar, vai poder botar o Caio Paulista na lateral esquerda e ser bastante feliz.
Eu ia falar exatamente desse exemplo que você deu no review, mas eu não ia dar spoiler para as pessoas irem ler. Agora que o PH já deu spoiler da parte mais engraçada do review dele, eu recomendo que vocês o leiam, porque certamente é uma das pessoas que mais entende do futebol virtual aqui no Brasil. O review dele tá muito bom. Ainda no Ultimate Team, eu queria trazer um pouco até mais de profundidade para esse modo de jogo, porque, novamente, é o modo principal do FIFA, e eu vou te falar o que que acontece quando você entra no Ultimate Team pela primeira vez. Quando você entra no Ultimate Team, você não entende nada, absolutamente nada. Ele é um modo de jogo completamente opressor, assim. Você entra e aí ele joga um monte de cartinha, que no PlayStation 4 demorava trocentos anos para você carregar qualquer coisa ligada a essas cartinhas. Eu espero que no PlayStation 5 esteja melhor. Tá melhor, PH?
Acho que sim.
Não fui muito convencido. Já tô até devendo demorar 3 anos só para conseguir comprar um lateral esquerdo novo. Mas, enfim. E o Ultimate Team, ele tem isso do entrosamento, e ele tem um trilhão de modos dentro dele, né? Ele tem desafio de montagem de elenco, ele tem a parte mais competitiva, ele tem squad battles que você joga contra um time de computador. Então, é um multiverso de possibilidades ali, mas vale a pena. É onde você consegue se divertir mais no FIFA, onde você consegue viajar assim e de fato montar um time diferenciado. Você consegue testar várias escalações diferentes e jogadores em posições meio aleatórias, e isso do entrosamento acho que agrega muito mais para o que o Ultimate Team se propõe a ser. Então, apesar de ter sido o modo de jogo que mais me estressou nos últimos 5 anos, desde que eu comecei a jogar FIFA com um pouco mais seriedade, eu vou tentar dar uma chance de novo pro Ultimate Team, porque, cara, é bizarro como no seu primeiro jogo de Ultimate Team parece que o cara que tá jogando contra você, ele sabe muito de alguma coisa, e você não sabe nada do que você tá fazendo, né?
Exatamente. Acho que a EA pensou bastante nesses jogadores novos e nessa dificuldade que acho que todo mundo que jogou Ultimate Team pela primeira vez passou. E eles criaram o Fut Moments, os momentos do Fut, que são mini jogos, assim, bem rapidinhos, de 30 segundos, de 1 minuto, que ensinam desde o básico do jogo até como mudar a formação. E coisas mais avançadas, e a cada mini desafio que você vai completando, você ganha uma estrela, duas estrelas, e você pode usar isso para trocar por pacote e para trocar, inclusive, por Ted Lasso e o Coach Beard, que a gente vai falar mais à frente, mas como eles estão presentes no Foot Moments, era preciso citá-los.
Não, é preciso. Vamos falar disso neste momento, porque tem duas coisas muito legais, eu acho, dessa introdução do Ted Lasso e dos personagens da série no FIFA. A primeira, que você apontou de maneira muito sagaz no seu review, é que isso é um aceno pro que pode acontecer pros próximos anos de, não mais de FIFA, né? Pros próximos anos de EA Sports FC. Porque, por estar aí nesse guarda-chuva da FIFA, entidade futebolística, o jogo FIFA precisa se conter ali nas parcerias que ele vai fazer. É uma entidade super tradicional e tudo mais, então não dá para você viajar tanto assim. O modo volta era até uma exceção, você conseguia colocar lá a Dua Lipa e a Anitta para jogar juntos, mas o futebol 11 contra 11 normal do FIFA sempre foi muito certinho e muito nessa proposta de ser realista e tudo mais. Como a gente falou, não é exatamente realista, mas a ideia de ter ali os narradores, repórter de campo agora e tudo mais, o FIFA sempre quis se manter muito dentro de uma caixinha do futebol convencional, e eu acho que esse fim de parceria da EA, como você apontou, é um aceno do que pode chegar para os próximos anos, né? A gente pode esperar muito mais disso, eu acho, né, Pega?
É, exatamente. Nos próximos dias, ou na próxima semana aí, eu vou falar um pouco mais de Ted Lasso no GE.globo, fique ligado, você que está ouvindo o podcast, porque eu acho muito relevante essa atitude deles colocarem os personagens e a série no jogo, por algo que a gente conversou antes, né, Breno? Porque, para quem não sabe, a FIFA é patrocinada pela Adidas, tanto que a bola da Copa Aurila é feita pela Adidas.
E é feita
e a série
desde
do Ted Lasso.
Que eu me conheço por gente. Exato. Acho que a bola da Copa é da Adidas.
Uhum. Exatamente. Há uns bons anos aí, a FIFA e a Adidas estão abraçadas pelo futebol. Mas a série do Ted Lasso é 100% fechada com a Nike. O tênis do Ted sempre é da Nike. E na próxima temporada, um spoiler, os uniformes do UFC Richmond vão ser da Nike também. Inclusive, eles estão no jogo, no FIFA 23, já com o uniforme da Nike. Então, acho que como você disse ali no início da fala sobre Ted Lasso, foi um aceno importante da EA do que pode vir aí para 2024 com o EA Sports FC, né? Eles já vão estar soltos das amarras da FIFA e vão poder enlouquecer. Pode ter aí o jogador do filme Gol, da trilogia clássica Gol, do Núñez, que jogou no Newcastle, depois foi pro Real Madrid. Grande, grande trilogia de filmes, inclusive, se você nunca viu, assista.
Eu nunca vi.
Mas pode ver muito mais, pode ver Super Campeões, pode ver muito mais coisa relacionada a futebol e cultura pop, porque a FIFA segurava muito a EA em algumas coisas. Um exemplo básico, assim, que já tinha no PES, enquanto era PES, inclusive, antes de ser futebol, era comemorar um gol tirando a camisa. Tinha essa animação no PES e tem até hoje no futebol. E nunca teve no FIFA porque fere as regras da FIFA. E adiantar a barreira, por exemplo, era algo que tinha no FIFA e depois foi tirado a pedido da entidade também, porque o jogador tomava cartão e incentivava uma atitude que era contra o fair play.
As boas práticas do futebol.
Exato. Mas, com todo respeito, fair play nem deveria existir. Mas isso é outra discussão.
Só para complementar aqui, trazer a informação, a bola da Copa é feita pela Adidas desde 1970, quando foi o primeiro modelo da Telstar, que é a bola da Copa que foi reimaginada aí para 2018 e foi a bola oficial da Copa da Rússia também, né? Então, 50 anos de parceria e a gente tem um time 100% Nike no FIFA, um time que não existe na vida real, um time de série, uma série que, inclusive, se você está escutando esse podcast e nunca viu Ted Lasso, por favor, pare de escutar agora e vá assistir. Faça esse favor para sua
assista
vida.
Assista imediatamente. Inclusive, tem parceria do Globoplay com a Apple TV, então vá e assine os dois.
É a minha série preferida hoje em dia. Não espere uma série de futebol, ela não é sobre futebol. O futebol é só um pano de fundo para ansiedade, depressão e vários problemas mais complexos do que você perder um pênalti. Mas ainda assim vale muito a pena. E acho que um segundo ponto que essa entrada do Ted Lasso no FIFA traz é que, pô, é um jeito muito eficiente de você trazer um público novo, né? Porque Ted Lasso, não necessariamente, ainda que seja uma série de futebol, pra mim não é uma série de boleiro, assim. Não é uma série que a galera que vê todas as rodadas do Campeonato Brasileiro necessariamente vai assistir, né? Então, é um caminho novo pra você aumentar um público que já é gigantesco, né?
Exatamente. Acho que isso aí deve ter visto na prática, porque a adesão ao Ted Lasso, pelo menos enfrentando jogadores online, é muito grande, assim. Eu uso o Ted Lasso como meu treinador, eu fui dar uma olhada nele como modo carreira que não é um modo que me agrada muito, mas só por ter ele ali já dá vontade de jogar, só por ter o time do Richmond ali, ter o estádio, é algo que dá vontade de jogar, dá vontade de você ver um pouco a mais ali, porque os rostos dos principais atores estão muito bem feitos, a roupa do Ted, o rosto, o gráfico, cara, isso é bem legal e isso chama muita gente que não é tão fã assim dos modos online, mas que no modo offline pode curtir isso também, porque normalmente a EA só colocava as coisas relevantes, por exemplo. Os jogadores clássicos como Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, só podem ser utilizados dentro do Ultimate Team por pessoas muito ricas, porque é
Ou que
bem
tem muito
difícil
tempo
você ter esses
livre.
jogadores, exatamente. Mas o Ted está aí, você pode usar em qualquer modo, você pode usar no amistoso, você pode usar no modo carreira, você pode usar no Ultimate Team e conseguir ele facilmente. Isso foi muito legal mesmo. E espero bem mais disso no EA Sports FC 24.
E eu gostaria muito que tivesse os jogadores no Ultimate Team. Queria 100% que minha dupla de ataque no Ultimate Team fosse Dani Rojas e Jamie Tartt. Mas infelizmente isso não é possível, né? Os jogadores estão disponíveis só nos modos normais de jogo e no carreira, né?
Talvez chegue, hein?
Será?
Eu acho que chegará. É porque
Fico
o Ted
muito
não
na
estava
torcida.
presente no início. Mas aí eles colocaram ali via FootMoments. Acho que mais pra frente eles devem colocar sim.
Ah, existe um mundo
Os
então,
jogadores já estão ali, existe, existe. Que, pô, tem que ter.
e
Pelo
não
menos um
é a...
elencozinho ali do Richmond.
não é a primeira vez também que seria que teria jogadores fictícios no Ultimate Team, né? Para quem é um pouco mais antigo e lembra do The Journey, da história do glorioso Alex Hunter, você conseguia jogar com o Alex Hunter no Ultimate Team. Era uma cartinha até meio roubada. Tinha o Alex Hunter e tinha um amigo dele que eu esqueci o nome agora. Mas eram jogadores fictícios que estavam no modo competitivo do jogo, então não seria grande novidade você colocar dois personagens de série, né?
Não, exatamente.
Então, acho que é isso, né, PH? Acho que a gente amarrou bem tudo que tem para falar desse FIFA 23, o último FIFA de todos os tempos. O jogo meio que saiu agora no dia 27 de setembro, né? Se você tiver comprado a edição Ultimate, você já está se deliciando e passando raiva jogando Ultimate Team. Mas se você comprou a versão padrão, ele chega agora no dia 30 de setembro, nessa sexta-feira, vulgo amanhã, para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X e Xbox One, além, é claro, do Nintendo Switch, PC e Stadia. O Stadia eu acho que nem existe no Brasil até hoje, mas se você estiver escutando a gente de fora do país, por que não, né? E a versão de Nintendo Switch vale sempre ressaltar que é aquelas coisas, né? O Nintendo Switch nunca foi prioridade da EA, até porque é um console que não conversa muito com um público de jogo de futebol. Então não espere grandes coisas do FIFA de Nintendo Switch. Dito isso, PH, a gente vive num mundo em que um jogo novo é 300, R$ 400. E faço a você a pergunta que você respondeu no finalzinho do seu review. Vale a pena gastar essa grana no FIFA 23?
Então, como eu respondi lá, depende, né? Depende de quem é você. Se você é um fanático pelo Ultimate Team, e tem esse dinheiro para gastar, né? Principalmente, acho que a primeira questão é essa. Se você tem os 300 ou R$ 500 para gastar no FIFA, você tem que pensar se você é tão fanático assim pelo modo Ultimate Team, porque o início é sempre a melhor parte, porque nem todo mundo tem as cartas overpowered ainda, ninguém tem, ninguém não, né? Quase ninguém tem o Neymar, quase ninguém tem o Mbappé, e todo mundo começa nas divisões mais baixas, então é a melhor época para você usar cartinhas comuns, cartinhas diferentes, testar formações e aprender o jogo mesmo, porque tá todo mundo aprendendo junto, ninguém ainda é muito bom, todo mundo é ruim. E você consegue aproveitar melhor esses primeiros meses. Mas se você é um jogador de modo carreira, ou um jogador que é do Ultimate Team, mas não liga tanto pro início, aí é melhor esperar uma promoção, uma Black Friday, uma promoção de Natal, e aí virar o ano com o jogo, porque é uma coisa que a gente acabou não citando por conta das outras novidades do FIFA, mas uma que é bem legal é a presença de a possibilidade de escolher treinadores reais no modo carreira. Então, se você gosta de realismo em tudo, você pode, por exemplo, escolher o Pep Guardiola e treinar o Manchester City. E ele com face, com a roupa que normalmente usa nos jogos. E tem outros treinadores da Liga Inglesa e de outras ligas importantes no futebol internacional. Mas eu esperaria, se você não for um viciado em Ultimate Team, eu esperaria uma promoção boa.
Eu só vou comprar quando tiver Adenor Back ou Tite disponível para
Eu deveria.
disponível para você
Deveria.
usar no modo carreira. Mas assim a gente vai encerrando o Early Game dessa semana. Um Early Game à moda antiga, né? Porque semana passada foi um Early Game totalmente diferenciado em homenagem ao título da Loud. Se você não escutou, vai escutar agora, porque ele é curtinho. E depois me dá confete no Twitter, se possível, porque deu muito trabalho para fazer. Muito obrigado ao PH, que é referência no assunto futebol virtual. Tamo juntasso.
Valeu, espero voltar mais vezes para falar de título de brasileiro no FIFA 23, assim como a gente falou no 22. Para quem não lembra, somos campeões mundiais de FIFA 22.
E a gente tem entrevista com os campeões mundiais de FIFA 22, né? O PHzinho e o Crepaldi vieram aqui no podcast, trocaram uma ideia super legal com a gente. Se vocês quiserem voltar nessa edição também, ela está disponível aí em todas as plataformas. O Early Game dessa semana vai ficando por aqui. Eu não vou estar de volta na semana que vem, porque eu vou estar de férias, mas o PH deve estar de volta. Então vocês ficam com eles aí, com ele aí nesses próximos 20 dias. Falou, rapaziada!
Time limit reached.